Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.
Olá pessoal, estamos aqui para mais um AtlasCast, o seu podcast de saúde. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Baldo. O Guilherme é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também pesquisador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Casa dos Raros. Doutor Guilherme, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para hoje estarmos falando dos desafios dos estudos de doenças raras comparados com os estudos das doenças mais prevalentes. Seja bem-vindo e mais uma vez obrigada pela sua presença.
Oi, Deise, tudo bom? Obrigado pelo convite, eu que agradeço, na verdade, e espero poder contribuir aí para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante.
Muito obrigada a nós pela sua presença. Então, vamos falar de pesquisa para doença rara. O que são as doenças raras, né? Vamos relembrar os nossos ouvintes. Quando nós falamos de doenças raras, segundo a Anvisa, são aquelas que têm 65 nascidos para cada 100 mil. Hoje, no Brasil, a gente fala de cerca de uma população de 15 milhões de pessoas com alguma doença rara. Se nós falarmos de doenças individualmente, podem ser poucos pacientes, mas quando nós juntamos, ele se torna um grupo bem grande. A pesquisa clínica seria o caminho para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, desses indivíduos? E eu já aproveito para lhe perguntar, quais os desafios que as doenças raras, as pesquisas de doenças raras têm em relação às doenças ou às pesquisas de patologias mais prevalentes ou mais comuns?
Certo. Eu acho que as pesquisas clínicas... Acho não, é convicção isso. Certamente o desenvolvimento de uma pesquisa clínica numa doença rara, para uma doença rara, acarreta uma melhoria na qualidade de vida destas pessoas que participam da pesquisa. Tá? Associado ao procedimento da pesquisa clínica, ou ao processo todo, geralmente tem uma série de exames, uma série de avaliações que a gente faz no paciente que permitem que a gente, inclusive, conheça melhor características dessa doença, no nosso caso, uma doença rara. Tá? Isso é um ponto importante para a gente ressaltar. A participação de pacientes em estudos clínicos geralmente leva a uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. E é por isso que a gente tenta estimular isso ao máximo. Sobre o outro ponto, é o seguinte, existem algumas diferenças com relação ao desenvolvimento de um estudo clínico para uma doença rara, comparado com um estudo clínico, por exemplo, para uma doença mais comum. Né? Quando a gente pensa em doença mais comum, a gente pensa em algo assim, hipertensão, diabetes, são condições que a gente tem milhões de pessoas com aquela alteração específica, com essa patologia específica. No caso de uma doença rara, os desafios são um pouco diferentes. No sentido, em que sentido, tá? Por exemplo, recrutar esses pacientes, ou seja, encontrar esses pacientes, muitas vezes é difícil, tá? Então, se você pegar uma doença rara ou ultra rara, a gente tem em cada centro de referência alguns pacientes que têm aquela enfermidade, tá? Muitas vezes a gente encontrar um número de pacientes que é o necessário para a gente desenhar um estudo clínico e chegar a conclusões fortes, conclusões robustas, pode não só ser difícil, como pode demorar um certo tempo. Então, acho que isso é um ponto bem importante para a gente ressaltar. E aqui entra um papel essencial das associações. Vocês conhecem onde estão esses pacientes e quem são esses pacientes. Então, o benefício que os pacientes têm em estar junto da associação, inclusive, é para isso. Quando aparecer um estudo clínico, a gente tem uma referência de onde a gente consegue buscar esses pacientes com doença rara. Então, isso é uma limitação, uma situação particular das doenças raras, que é o fato da gente ter um número limitado de pessoas e, às vezes, demorar para a gente conseguir achar essas pessoas. O outro ponto é que nem todo, mesmo dentro dos pacientes com uma mesma doença rara, nem todo mundo tem as mesmas características. Tá? Então, pegando qualquer doença rara, alguns têm uma forma mais grave, alguns têm uma forma mais leve. Então, existem certas variações dentro da mesma doença. Tá? E muitas vezes, um estudo clínico, ele vai estar buscando uma população específica, ou com características específicas dentro daquela doença. Isso também dificulta para a gente conseguir fazer esse tipo de ensaio.
Eu vou aproveitar, vou te interromper para fazer um adendo. Acho que é importante a gente frisar para quem nos ouve que não é porque existe uma pesquisa para uma doença que todos vão ser incluídos naquela pesquisa. Porque as pesquisas, elas são desenhadas de acordo com a visibilidade ou o que o fabricante, né, do produto está buscando. Então, é importante dizer que se, por exemplo, para MPS2, que é o cenário que a gente vem trabalhando nos nossos podcasts, nem todos os pacientes com MPS2 vão ser incluídos, porque existem critérios de inclusão e de exclusão em cada pesquisa. Poderia só dar uma pincelada na importância de se ter atenção nesse sentido, porque muitas vezes, por ter o diagnóstico ser demorado, por ter a esperança e a corrida contra o tempo para tratar, para se tratar ou para tratar os seus filhos, as pessoas acabam se apegando, aí tem pesquisa, então vamos para lá, vamos correr, porque vai dar certo.
Perfeito. Realmente, um ponto importante a salientar é esse. Existem critérios que são previamente definidos, então antes da pesquisa iniciar, a gente desenha o protocolo de pesquisa prevendo quais são os critérios de inclusão, ou seja, o que o paciente precisa ter para poder entrar no estudo, e esse critério pode ser assim, desde algum sintoma específico até alguma situação bem inerente à doença, por exemplo, idade. Tá? Então, eu posso determinar previamente que no meu estudo clínico só vão entrar pacientes com mais de 5 anos, por exemplo, ou com menos de 5 anos, e, por exemplo, se o meu medicamento está querendo ver, se o meu tratamento está querendo ver se a terapia, por exemplo, melhora algum aspecto cardiovascular, ok, então vou pegar pacientes com mais de 5 anos e que tenham alteração cardiovascular prévia. Então, todo mundo que não se encaixar nisso aí não pode participar desse estudo específico. Tá? E além disso, tem critérios de exclusão. Tem alguns critérios que, bom, se a pessoa tem esta alteração aqui, ou essa característica aqui, melhor dizendo, eu não posso incluir ela no estudo por algum motivo. Tá? Então, isso é pré-definido antes do estudo iniciar. E é importante que a gente siga esses critérios, porque quando a gente desenha um estudo clínico, por exemplo, para avaliar um novo medicamento, tá? A gente quer ter a melhor resposta possível da forma mais rápida possível. E a melhor resposta pode ser, funciona ou não funciona o tratamento, né? E a gente conseguir ter essa resposta o mais rápido possível. Então, isso também fica como uma mensagem. Às vezes, não é porque a pessoa, o paciente, não foi incluído numa fase inicial de um projeto de pesquisa, por exemplo, que ele não pode ser incluído numa segunda fase ou que ele não possa receber o medicamento depois de aprovado. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto essencial.
São passos que precisam ser seguidos, né?
Exato.
E quando a gente fala de doenças raras, são essas limitações, tanto da patologia quanto dos critérios da pesquisa, que eu acho que é uma coisa que diferencia das doenças prevalentes, porque muito mais pessoas têm a doença mais comum, vamos dizer assim, e é mais semelhante. Não é tanto como a doença rara que tem as especificidades. Por exemplo, quem tem pressão alta vai ser o mesmo padrão. Ou quem tem diabetes, acho que é, né? Nesse sentido, assim, a gente pode comparar a diferença do raro para o mais prevalente?
Pode. É que eu acho que realmente para o raro, a maior dificuldade é o fato de que a gente tem, na maior parte dos casos, uma população bem limitada aí. Então, acho que isso é o principal ponto. Tem outros pontos que, realmente, quando eu tenho uma população muito maior, é uma doença mais comum, é mais fácil eu achar pessoas com as mesmas características do que com pessoa ou um grupo menor com doença rara, por exemplo.
Certo. Quando a gente fala, então, de pesquisa, de doenças raras, sabemos que essa pesquisa acaba aproximando o paciente e a sua família dos médicos cuidadores. Qual a importância, né, dessa aproximação e desse entendimento dos profissionais com relação àquela doença que está sendo pesquisada? Como é que a gente pode estar avaliando também a pesquisa e como é que está no Brasil essas pesquisas clínicas? Juntei várias perguntas para o senhor ir falando no seu tempo aí.
Certo. Eu vejo que, realmente, quando existe um protocolo clínico a ser seguido, um projeto de pesquisa clínica a ser seguida, isso tende a fazer com que o paciente venha mais para o hospital ou o centro de pesquisa, né? Portanto, encontre o seu médico mais vezes. Como eu já comentei antes, que novos exames vão ser realizados com maior frequência, e isso faz com que realmente o médico se aproxime da família como um todo e do caso específico, vai conhecer melhor o seu paciente. Tá? Então, acho que isso é um ponto comum que a gente vê nas doenças raras, principalmente, essa aproximação. Tá? No Brasil, a gente particularmente está bem... O Brasil é um país muito interessante para se fazer pesquisa clínica em doenças raras, inclusive, tá? Primeiro, a gente tem uma legislação que ela é... Eu vejo ela como uma legislação forte, no sentido de ser uma legislação que é muito séria, tá? Então, a gente tem critérios bem definidos e uma legislação bem específica para que isso aconteça da melhor forma possível, para que seja garantido para todos os pacientes que participam a maior segurança possível durante o ensaio, tá? E que a gente consiga, então, avaliar a eficácia dos tratamentos de forma mais rápida e da melhor forma possível. Então, acho que isso é uma coisa boa. A gente tem um suporte da legislação, seja por Anvisa, seja por comitês de ética, que são muito bem estruturados no país. Tá? E, além disso, a gente tem, embora as doenças raras sejam raras individualmente, no Brasil nós temos quase 200 milhões de pessoas, né, a nossa população aproximada. Então, a gente não é tão incomum achar pacientes com essas doenças. Então, o Brasil fica um lugar interessante para a gente fazer os ensaios clínicos, porque, a gente tem pacientes ao longo de todo o território, a gente só precisa recrutar esses pacientes, e dois, a gente tem todas as condições necessárias, condições de legislação, condições de médicos que querem ajudar os pacientes, associações de pacientes que conseguem articular isso muito bem, que propiciam que o estudo seja bem conduzido. A gente consiga achar os pacientes e fazer isso da melhor forma possível, mais rapidamente possível e da forma mais segura possível.
Nós temos muitos estudos vindo para o Brasil, realizando no Brasil. Como é que está essa faixa de pesquisa voltada para as doenças raras?
Para a doença rara, particularmente, a gente tem visto, não vou dizer na última década, um número cada vez maior de ensaios clínicos vindos para o Brasil. Tá? E eles envolvem diferentes formas de... Não só a gente está pensando em estudo clínico como tratamento, né, mas existem estudos iniciais clínicos onde a gente simplesmente acompanha os pacientes, a gente chama de estudos de história natural. Tá? Por que eles também são importantes? O estudo de história natural é importante porque ele permite que a gente conheça como a doença geralmente progride nas pessoas. Tá? E aí, quando a gente descobre, ou quando a gente vai testar um novo tratamento, se a gente já sabe como ela progride, é muito mais fácil a gente saber se o tratamento funciona ou não. Então, esse estudo de história natural, que existem vários, é geralmente o primeiro passo que a gente faz. Tá? Passando o estudo de história natural e tendo algum medicamento específico para a gente testar, a gente tem visto diversas modalidades de novos tratamentos, não só para MPS2, mas para outras doenças raras também, surgindo. Tá? E aí isso inclui, por exemplo, a reposição enzimática, que a gente já conhece, tá? Que é onde a gente administra a enzima em um paciente que tem alguma deficiência, e essa enzima é dada a cada uma semana ou duas semanas. Né? Ou novas formas de reposição enzimática, ou uma enzima que chega até o cérebro, por exemplo. Tá? Uhum. Ou, por exemplo, uma administração direta no sistema nervoso. É. Ou ainda outros tipos de tratamento, como tratamentos farmacológicos ou mesmo terapia gênica, que é uma coisa mais nova, né? Mas que finalmente tem chegado a diversos ensaios clínicos. Só que no Hospital de Clínicas a gente tem hoje mais de 10 ensaios clínicos de terapia gênica especificamente acontecendo. Então são várias frontes aí que têm surgido com diferentes modalidades de tratamento muito promissores.
Então, temos esperança para esses pacientes raros, ou para nós, pacientes raros, porque quem acompanha aqui sabe que eu sou uma delas, e eu fico muito feliz em saber que hoje a gente consegue saber que existe uma enzima que chega no cérebro dos pacientes, porque nós sabemos que muitos pacientes têm essa limitação cognitiva e acabavam tratando outros sinais e sintomas, mas essa parte ficava ainda muito debilitada e a doença progredia rapidamente. Então, é uma luz de esperança para todos, não só para as MPS, mas para várias doenças raras, e esperamos que muito mais venha. Ainda nesse nosso hall de doenças raras, sabemos que apenas 5% das doenças têm um tratamento medicamentoso. Falamos aqui de pesquisas, de coisas novas, mas e esses 95% da população que podem apenas fazer os tratamentos com as equipes multiprofissionais, que são de extrema importância, fazem os tratamentos chamados paliativos, como é que os estudos clínicos mudariam o curso? Qual a importância de novos estudos e o que isso mudaria na vida dessas pessoas? Será que nós vamos ter um número maior de doenças tratáveis daqui para frente com medicamento? Fala um pouquinho disso para nós, doutor Guilherme.
Perfeito. Eu acho que é outro ponto onde é bem importante a gente salientar o seguinte. A minha resposta direta para a tua pergunta é sim. Tenho certeza que a gente vai ter novos tratamentos para outras doenças que hoje não têm tratamento, e isso vai acontecer muito em breve. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente desenvolve um tratamento para qualquer doença, tá? A gente tem a nossa ideia sempre é criar o que a gente chama de uma plataforma de desenvolvimento e tratamento. Tá? O que é a plataforma? É basicamente o seguinte: bom, eu vou usar uma doença como modelo e vou fazer um estudo clínico para essa doença, e se der certo, eu já posso usar boa parte desses dados que eu produzi nessa pesquisa para outras doenças parecidas. Tá? Se vocês pegarem, se vocês pensarem, por exemplo, na reposição enzimática, foi algo assim, né? A gente surgiu a primeira reposição enzimática lá para Boucher, nas MPS, a primeira foi lá MPS1. Logo depois que apareceu para MPS1, a gente já sabia, olha, funciona, mas tem essas limitações. Ok, então vale a pena a gente fazer para MPS2, vale a pena fazer para MPS4, para MPS7, e aí isso vai progredindo. A gente tem casos, por exemplo, de protocolos de não só reposição enzimática, mas terapia gênica, onde a gente fez para uma... O estudo foi conduzido numa primeira doença e, se mostrando segura, foi a mesma plataforma, o mesmo esquema, tudo igual para uma outra doença. Então, um estudo clínico muito similar para a doença que a gente fez inicialmente, para uma outra segunda doença, só mudando o gene de interesse. Então, aí a gente ganha muito tempo em termos de pesquisa, a gente ganha, assim, acelera esse processo. Quando a gente faz algum tipo de pesquisa clínica numa doença. Então, certamente, quando a gente consegue desenvolver um estudo para uma enfermidade, outras se beneficiam. E aí, por isso que eu digo que a associação é muito importante, que ela seja sempre muito unida. Tá? Ah, mas eles só estão fazendo pesquisa para uma outra doença que não é a que me interessa, né? Não é que meu filho tem, não é que eu sou paciente, né? Não tem problema. Quando a gente consegue um resultado positivo, isso é um embrião para que várias outras sementes sejam plantadas e vários outros protocolos sejam desenvolvidos para outras doenças similares. Então, acho que a gente sim vai ter logo, logo, um número cada vez maior de doenças genéticas, principalmente raras, né, sendo tratadas aí ou por reposição enzimática, ou por terapia gênica, ou por outros métodos.
Que bom, o importante é que o tratamento exista, não importa de que forma, porque são tantos pacientes, são tantas vidas que vão ser mudadas através dessas pesquisas. Doutor Guilherme, quero te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite de estar contribuindo com quem nos ouve, seja paciente raro, seja um médico, quem está do outro lado ouvindo o seu relato e a resposta das nossas perguntas. Muito obrigada, sucesso na trajetória das pesquisas e que venham os novos tratamentos para o Brasil e que possam chegar aos pacientes o mais rápido possível.
Obrigado, Deise. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. E sempre que precisarem, podem nos encontrar aqui ou no hospital, ou na URGS, ou na Casa dos Raros. Um abração.
Este foi o AtlasCast, o seu podcast de saúde. Até a próxima.
Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.